Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 20 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Polícia Civil realiza operação para prender pessoas que receberam auxílio emergencial e são procuradas pela Justiça. Incêndio de grandes proporções destrói plantações no noroeste do estado. Animais encalhados no litoral do Paraná acendem alerta para efeitos das mudanças climáticas. E quase 9 mil pessoas estão em situação de rua no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Polícia Civil do Paraná cumpriu mandados de prisão durante toda esta semana em uma operação que tem como alvo pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo federal e são procuradas pela Justiça. As ordens judiciais foram realizadas em todo o Paraná e finalizadas nesta quinta-feira. Durante a operação, a polícia trabalhou junto com a Controladoria Geral da União para identificar os suspeitos. Foram presas cerca de 100 pessoas e, entre os detidos, estão foragidos por crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas e roubo. A Polícia Civil ainda apura se algum dos suspeitos fraudou a documentação para receber o benefício e, caso seja constatado crime, a pessoa pode responder por estelionato e ter que restituir à União o valor obtido irregularmente. Segundo o delegado da Polícia Civil, Alan Flori, mais pessoas devem ser presas nesta operação.
Durante essa semana, nós deflagramos a Operação Pecúnia, voltada ao cumprimento de ordens de prisão a pessoas que receberam auxílio emergencial do governo federal. Então, com base em informações recebidas da Controladoria Geral da União, a Polícia Civil do Estado do Paraná procedeu às diligências necessárias no sentido de verificar a vigência dos mandados de prisão e, de fato, dar cumprimento a essas ordens de prisão para que essas pessoas pudessem ser recolhidas, né, às unidades prisionais. Então, ao longo dessa semana, nós logramos êxito na prisão de aproximadamente 100 pessoas até o presente momento. Esse número pode e vai aumentar em razão dessa operação estar em curso ainda. E é um trabalho integrado entre a Polícia Civil do Estado do Paraná e a Controladoria Geral da União. A Polícia Civil, através de todas as suas unidades em todo o estado, procedeu essa operação ao longo dessa semana, visando então o cumprimento de ordens de prisão de crimes graves, inclusive. Nós temos aí crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubos, que acabaram motivando que a Justiça decretasse a prisão desses indivíduos que receberam auxílio emergencial. Por conta disso, essas pessoas foram recolhidas às unidades prisionais e estão à disposição da Justiça. Bom, a princípio, a informação recebida da Controladoria Geral da União é que essas pessoas receberam auxílio. Portanto, ao que tudo indica, preenchiam os requisitos necessários para a obtenção do benefício. O que pode ocorrer é a identificação de casos de fraudes. Se isso for constatado em algum momento, por óbvio, será instaurada uma investigação destinada à apuração específica para a fraude. Mas até o presente momento, nós trabalhamos aí com a obtenção de benefícios por parte de pessoas que eram foragidas da justiça. E por conta, justamente, desse fato, essas pessoas estão sendo presas.
Um grande incêndio atingiu diversas áreas agrícolas nos municípios de Paissandu, Mandaguaçu e Orizona, na região noroeste do Paraná, nesta quinta-feira. O fogo se espalhou rapidamente devido à falta de chuvas e à vegetação seca. Segundo o Corpo de Bombeiros, as frentes das chamas tinham entre 4 e 5 quilômetros. Foram utilizados 6 caminhões, sendo 4 deles caminhões-pipa e 3 caminhonetes para o combate às chamas. Caminhões de combate ao fogo de uma usina da região também foram usados. Diversas propriedades rurais acabaram sendo afetadas. Em alguma delas, a lavoura ficou destruída. Há relatos de barracões destruídos e também de máquinas agrícolas queimadas. A fumaça, em alguns casos, até mesmo as labaredas, puderam ser vistas à distância por moradores das proximidades. Ainda não há informações sobre feridos e um incêndio de grandes proporções também atingiu, nesta semana, o Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra, no oeste do Paraná. O grande número de animais encalhados e mortos no litoral paranaense chamou atenção nos últimos meses. Amanda Yargas conversou com uma das pesquisadoras responsáveis pelo resgate e proteção da fauna marinha, que defende que a situação é um alerta para os efeitos das mudanças climáticas.
Neste inverno, 8 baleias jubartes já encalharam no nosso litoral e só na última semana foram 3 botos cinzas. A bióloga Camila Domiti coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que faz o resgate dos animais marinhos no litoral do estado. Segundo ela, as mudanças climáticas afetaram a disponibilidade de alimento nas regiões antárticas, o que faz com que os animais cheguem dessas regiões já quase sem energia e muito debilitados. As mudanças também aumentaram a quantidade de organismos que causam doenças. A soma destes fatores com outras questões específicas do nosso litoral é o que tem causado, de acordo com a bióloga, esse aumento no número de animais encalhados e mortos.
Na região antártica, a gente tem efeitos bem importantes com relação a essa mudança da dinâmica do oceano, que causa alterações na produção dos zooplâncton. Os zooplâncton são como camarõezinhos, assim, pequenininhos, né, que são a base da alimentação das baleias, dos lobos marinhos, dos pinguins, de várias aves marinhas que usam essa região. Então, quando você tem interferência na produção do alimento, os animais que migram e que se concentram nas áreas de alimentação durante o período onde deveria ter uma produtividade alta, não encontram alimento suficiente. Então, acabam migrando com uma camada de gordura, com uma pequenininha ainda, né, pouco espessa e com pouca energia. Ou seja, durante a migração eles gastam toda a energia deles. Quando eles passam a não ter energia suficiente, não estarem nutridos de maneira adequada, eles ficam mais suscetíveis a doenças. E a gente precisa lembrar que as mudanças climáticas, elas também interferem na disponibilidade de patógenos, ou seja, de vírus, de bactérias, né, de fungos. E essa maior disponibilidade de patógenos associada aos animais que não estão bem nutridos, que não estão bem alimentados, gera maior potencial de doença e doenças que levam também esses animais à morte, né?
70% dos animais encalhados e mortos no litoral paranaense entre 2019 e 2021 tinham algum tipo de doença. A bióloga conta que a situação não atinge apenas espécies migratórias visitantes, mas se estende também para aquelas que vivem aqui, como é o caso dos botos, por conta da disponibilidade de alimento.
Aonde está o peixe é aonde está a rede e aonde estão os animais marinhos ameaçados de extinção. Então, essa sobreposição, ela é algo que vem causando a mortalidade de um número grande de animais e que precisa ser minimizada a partir do diálogo, da construção de novas propostas, de alternativas mesmo, né, para o ordenamento pesqueiro e para o ordenamento geral de uso do nosso litoral. Porque muitas vezes a rede de pesca também está concentrada em algumas regiões porque outras áreas estão muito degradadas ou porque estão intensamente sendo utilizadas por atividades náuticas, né, como as atividades portuárias, as atividades de uso por embarcações de turismo, por exemplo. Então, esse ordenamento conjunto de entender o nosso litoral é extremamente importante para a gente reduzir a mortalidade dos animais marinhos do nosso litoral.
No entanto, ela considera que são as alterações climáticas que impulsionam e agravam todos os outros problemas que estão identificados como causas diretas destes episódios. A bióloga Camila Domiti lembra que é preciso um esforço conjunto para mudar a lógica de utilização dos recursos marinhos e promover a preservação dos ecossistemas do litoral do Paraná e de todo o planeta.
Esse é o nosso desafio agora, encontrar quais recursos pesqueiros ainda podem ser explorados, de que maneira eles podem ser explorados, como é que a gente pode mapear os ambientes e dividir um pouco mais aonde a gente vai explorar os recursos e aonde a gente vai proteger os corredores de migração, proteger as áreas mais importantes de reprodução da fauna, né? E eu acho que tem ações bem pontuais que nós todos, como sociedade, podemos fazer. A nossa escolha no alimento, por exemplo, buscar alimentos orgânicos, buscar alimentos que sejam produzidos ou explorados no ambiente de maneira mais responsável, mais sustentável. Então, buscar peixes que são capturados em safras corretas, por exemplo, não consumir ou não estimular a pescaria de tubarões, de arraias, ou seja, o cação, né? Então, tem várias alternativas que nós podemos, no nosso dia a dia, executarmos, mudarmos um pouco na nossa forma de consumo. A gente não precisa de mudanças radicais na sociedade, mas essas mudanças pequenas fazem com que ações mais responsáveis sejam, de alguma forma, estimuladas. Então, com certeza, a gente vai ter uma mudança nas estratégias de uso do ambiente.
Repórter Amanda Iargas.
E a produção industrial brasileira cresce 1,7% em julho, a terceira alta seguida. Quem traz mais detalhes é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A produção industrial teve crescimento no país pelo terceiro mês consecutivo em julho. E o emprego no setor não cai há 13 meses, mostra a sondagem da CNI, Confederação Nacional da Indústria. O índice do nível de produção industrial cresceu e fechou em 53,7 pontos, acima da linha divisória de 50 pontos, o que indica aumento na produção. O emprego industrial também está em expansão. O índice de evolução do número de empregados chegou a 52 pontos. E a utilização da capacidade industrial instalada ficou em 71%, a maior para o mês de julho em 8 anos. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E a sexta-feira será mais um dia de calor e tempo estável em todo o Paraná. Apenas uma variação de nuvens ocorre mais na faixa litorânea. A temperatura máxima prevista para Maringá e Paranavaí é de 34 graus, em Umuarama 35, Foz do Iguaçu 31, Cascavel 32 graus, em Jacarezinho também 32 graus, em Pato Branco 31 graus, em Guarapuava 27, União da Vitória e Jaguariaíva 28 graus, Curitiba também tem temperatura máxima prevista de 28 graus, em Paranaguá 32 graus. No próximo bloco, quase 9 mil pessoas estão em situação de rua no Paraná sem direitos humanos fundamentais. E o governo estadual lança o programa O Esporte Que Queremos. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.